As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A juventude social-democrata dedicou o Dia Mundial da Água, que se assinalou ontem, ao Rio Nadão, neste caso, como chamada de atenção aos constantes episódios de poluição que têm afetado este espelho de água e que têm sido mais visíveis na cidade de Tomar. Houve assim um registro para a presença de Alexandre Poço, presidente da JSD, que defendeu a investigação quanto às fontes poluidoras, exigindo soluções para que o Nadão volte a ser sinónimo de bem-estar, sustentabilidade e beleza natural.
Por isso é que também o Parlamento vai ter a oportunidade de ouvir os responsáveis políticos a nível nacional, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, mas como dizia agora e bem o João Moura, nós, além de identificar as possíveis fontes de poluição, que há várias, como percebemos pelo testemunho que aqui nos foi deixado, o que importa é que é pôr mãos à obra e garantir que se avança para uma resolução deste problema, porque nós passarmos o tempo no passa-culpas, ou a dizer que é deste município, ou que é daqui, e não se fazer nada, penso que a situação vai se resolver. E para a população, para a cidade de Tomar e para a natureza, não importa muito este passa-culpas. É importante identificar os culpados, é importante identificar os focos de poluição, ou seja, não, até nem se pode falar de uma intencionalidade de poluir o rio, mas que fruto da sua atividade, como consequência, polui o rio. Mas o que aqui importa mais é fazer esse levantamento e depois atuar na solução. A JST, ao fazer esta iniciativa, neste dia em particular, o Dia Mundial da Água, o que procura é passar uma mensagem. Os nossos rios têm de ter poluição zero.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Manuel Valamatos, o presidente do município de Abrantes, escolheu o Dia Mundial da Água, que se assinalou nesta segunda-feira, para dar a conhecer os investimentos que a autarquia abrantina tem levado a cabo no âmbito da rede de abastecimento de água no concelho e onde a estação de tratamento de águas de Abrantes se assume como ponto central de todo o processo, como referiu na ocasião o autarca.
A estação de tratamento de água, que é uma estrutura, que é o coração dos serviços municipalizados. Porquê? Porque é ali que a água é captada da alfeira do Castelo Bode e é ali que é tratada e encaminhada hoje para todo o concelho. Durante muitos anos a água esteve apenas digamos, na margem norte do concelho e há uns anos esta parte, há dois, três anos esta parte, conseguimos passar a água através do açude para a margem sul e conseguimos levar a água ao Tramagal, a São Miguel, ao Rocio, ao Pego, ao Vega, com Cavada, e queremos, e estamos a trabalhar neste momento para conseguir levar a água para Barrada e, consequentemente, para Valdas Mós e São Facundo e Bem Posta. Isto corresponde a dizer que vamos ficar, já temos em grande parte todo o sul do concelho abastecido a partir do Castelo Bode, mas daqui seguramente a uns tempos conseguiremos ter toda a margem sul abastecida a partir do Castelo Bode. Sendo que vamos manter as estruturas existentes em funcionamento, porque temos boas captações e alguns furos e drenos competentes, capazes para dar uma boa resposta da qualidade da água, mas não tínhamos aquilo que temos hoje, que é com a chegada da água do Castelo Bode ao sul do concelho, temos muito mais água e temos muito mais qualidade de água e temos a garantia, se os pequenos sistemas a sul, se por qualquer razão falharem, temos uma alternativa e em segurança. Deixando no concelho apenas a única povoação sem água do Castelo de Bode a chegar lá, será as Moriscas, que estamos neste momento em fase também de projeto, para conseguir projetar a água a partir da Concavada, da Alvega, para as Moriscas, para que tenhamos uma solução ou uma alternativa àquilo que é, digamos, a fonte de abastecimento, que é a barragem dos Negrelinhos. Mas se por qualquer razão essa barragem falhar, temos de ter uma alternativa. E é esse projeto que estamos a iniciar, para levar a água desde a zona da Alvega até às Moriscas. E desta forma temos o concelho todo protegido, com muita quantidade de água e com muita qualidade de água.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aces Médio Tejo não registrou nenhum novo caso de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Orém continua a ser o concelho com o registro de maior número de casos acumulados desde o início da pandemia, com 2.993, seguido de Tomar com 2.477, Torres Novas com 1.980, Abrantes com 1.510, Entroncamento com 1.092 e Alcanena com 1.017. Aparecem depois Ferreira do Zedro com 612, Nação 427, Vila Nova da Barquinha com 262, Sardual com 178 e Constância com 164 casos. No Aço Médio Tejo estão hoje 57 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 32 cidadãos nesta condição, seguidos do Entroncamento com 10, Abrantes 4, Sardual 3, Orém 2, Tomar 2 e Mação também com 2. Fecham a tabela Ferreira do Zezer e Vila Nova da Barquinha, ambos com 1 caso. O Aço Médio Tejo registra um total acumulado, então, de 12.709 pessoas infectadas, 12.248 recuperadas, 57 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A questão da vacinação no Conselho da Chamusca voltou à reunião do Executivo Municipal realizada esta terça-feira, mais uma vez por causa da falta de condições do Centro de Vacinação Covid no Conselho. Instalado na Unidade de Saúde Familiar da Chamusca, o Centro de Vacinação poderá vir, entretanto, a passar para o Salão dos Bombeiros, como tem defendido o Presidente Paulo Queimado. Como referiu o Autarca, na reunião de Câmara, o município tem disponibilizado todos os meios, inclusive a possibilidade de contratar um médico para acompanhar a vacinação no centro. Mas a decisão de transferir o Centro de Vacinação Covid no Conselho cabe às entidades de saúde.
O que se está a prever, e agora que a AstraZeneca está novamente a ser administrada, que haja aqui um aumento substancial do número de vacinas disponíveis a partir de início do mês de abril, e portanto, se com 60 vacinas por dia aqui as condições tornam e estão muito difíceis, portanto, por falta de condições e de espaço também no Centro de Saúde, havendo aqui previsão de haver 3 vezes mais vacinas, se chegarmos aqui às 150, 160 vacinas por dia, portanto não temos completamente qualquer tipo de condições para continuar com a vacinação neste modelo e nestes moldes. Portanto, já falamos inclusivamente com o Dr. Carlos, portanto, com o diretor executivo do AGES, que ele manifestou que há alguma preocupação porque não tem quantidade de médicos disponíveis para fazer centro de vacinação, ou seja, o médico terá que estar sempre afeto à campanha de vacinação e não estando no centro de saúde, portanto, vai criar aqui algumas dificuldades naquilo que é o atendimento e as consultas regulares, portanto, de saúde familiar, etc. E, portanto, esta já é um constrangimento que estamos a sentir. Eu penso que, mais dia menos dia, vamos chegar à conclusão que aquela solução que nós apontamos e que temos ali no Centro de Saúde com as duas tendas militares não vai resolver e, portanto, aqui a esperança, logicamente, é que consigamos passar o Centro de Vacinação para o Pavilhão dos Bombeiros, como tinha sido já falado anteriormente.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Será já a partir desta sexta-feira e até ao próximo dia 5 de abril que entrará em vigor a proibição de circulação entre concelhos. Está em causa uma das medidas restritivas para evitar a propagação da pandemia, sendo que a fiscalização por parte das autoridades competentes irá dessa forma ser redobrada para evitar que o país possa cair num trágico cenário, exemplo do que aconteceu depois do Natal e passagem de ano. A esse propósito, nota para a garantia deixada pela comissária Rita Henriques, da Polícia de Segurança Pública, em declarações prestadas à TSF Operacional, assegurou que quem andar na rua será fiscalizado, não deixando de apelar para que as pessoas continuem a cumprir, apesar de se esperar uma maior afluência às zonas de lazer ou recreio, face às previsões de bom tempo para os próximos dias, mesmo para toda a semana. PSP promete assim endurecer a fiscalização no período que antecede a Páscoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Nação foi o primeiro do Médio Tejo e ainda do Distrito de Santarém a fechar um mês sem qualquer infecção Covid-19. Já lá vão mais de 31 dias seguidos, sem registro para casos, num indicador que transmite confiança e esperança para um futuro melhor. Vasco Estrela, o Presidente da Autarquia Maciense, em declarações à ERTE, congratulou-se com este percurso imaculado, considerando-o como um motivo de satisfação, mas também de grande responsabilidade. O pior já terá passado, referiu, mas ainda falta muito para baixar a guarda. Quanto à vacinação, Vasco Estrela refere que o processo não está a decorrer à velocidade mais desejável, mas sim dentro das possibilidades, reafirmando que a autarquia tudo tem feito para apoiar as autoridades de saúde.
Não está, evidentemente, a decorrer à velocidade que todos nós gostaríamos, ou seja, termos a população vacinada em grande escala, mas isto, o que está a acontecer na São, penso que está a acontecer um pouco por toda a região e por todo o país, vão sendo transitadas 100, 200 pessoas por semana, e portanto um ritmo não tão boa ou tão grande conforme nós queríamos, mas em todo o caso acho que as coisas estão a decorrer dentro daquilo que é possível. Temos de nos resignar àquilo que são as condicionantes do momento. A Câmara tem prestado o apoio que tem sido solicitado por parte do Centro de Saúde, no sentido de que ninguém fique para trás e todas as pessoas têm necessidade do apoio da Câmara, tenham possibilidade, nomeadamente a transporte, de tomar a sua vacina. E, portanto, também aqui temos esperança que a partir do próximo mês, do próximo trimestre, conforme é público, uma maior disponibilização de vacinas possa permitir uma vacinação mais massiva da nossa população. E, portanto, está a haver um esforço de vacinar a população mais idosa, as pessoas com mais de 50 anos que têm comorbilidades, e, portanto, está a ser feito esse esforço. Temos de acreditar nas autoridades de saúde, no sentido de que tudo está a ser feito para, com a rapidez possível, vacinar as pessoas que têm de ser vacinadas. E, portanto, vamos acreditar que também aqui as coisas possam vir a melhorar, no sentido de mais pessoas serem vacinadas. Então, aí sim, termos todos ainda mais tranquilidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A partir de abril, o município da Sertã vai comparticipar a 40% o valor do passe de transporte escolar em carreira pública para os alunos do ensino secundário. Até aqui o passe já tinha uma comparticipação de 50% mensal entre a área de residência e o estabelecimento de ensino frequentado no concelho da Sertã. Deste modo, os 40% de desconto irão incidir sobre o valor remanescente pago pelo aluno. Assim, a partir do momento em que seja retomado o ensino presencial para os alunos do ensino secundário, o seu transporte ficará mais económico. A diferença no valor pago será assumida pelo município da Sertã, ao abrigo do Programa de Apoio à Redução Tarifária da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Este programa de apoio diz respeito à medida 2.2, redução tarifária nas assinaturas de estudantes do serviço rodoviário, aprovado em reunião de Conselho Intermunicipal. A medida abrange mensalmente cerca de 100 alunos no Conselho da Sertã, sendo que o valor comparticipado pode chegar então aos 14,80€ por passe.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois de aprovado em sede da reunião do Executivo Municipal de Tomar, o projeto de execução para a requalificação do Largo do Rocio em Sem Soldos, na União de Freguesias de Madalena e Bicelga, foi alvo de análise por parte dos vereadores José Delgado e o Cristóvão, no especial informação da ERTE, começando por abordar a questão pela importância dos instrumentos de organização do território. José Delgado apontava este tipo de projetos de requalificação como determinantes para a fixação das populações.
É necessário que os instrumentos de organização do território contemplem estas situações. E já falámos aqui, temos as áreas de reabilitação urbana em algumas das nossas freguesias e isso é fundamental, de facto, para requalificar, para dar uma nova vida e novas oportunidades. Porque atrás disto podem nascer pequenos negócios que se vão transformando e vão atraindo mais investidores e a própria população acaba por desenvolver alguma atividade que caminha depois no sentido da fixação das pessoas às suas terras, que é um problema da nossa região, há piores, mas é um problema nacional em que as pessoas estão a fugir para as cidades. Agora houve um bocadinho de retração nesta coisa, muita gente voltou, mas não sabemos se vão ficar ou se voltam novamente às cidades onde estavam. Portanto, requalificar. Mas não basta requalificar. Quem requalifica tem que primeiro ouvir quem está por lá, ver quais são as características, quer do espaço, quer da envolvente, quer das próprias tradições e da cultura dessas zonas e do património, de facto, que tem valor nesses locais. Depois, ouvir na fase inicial, para começar a colher informação e vontades. Porque o que se faz muitas vezes é que se desenvolve um projeto já pronto e depois é que se vai pedir opinião às pessoas. Todos nós sabemos que depois é muito difícil alterar algo que já está desenvolvido, que já foi pago, que já tem investimento, que já queimou um ou dois anos, para não dizer mais, e tudo isto acaba por truncar aquilo que é o grande valor da requalificação urbana, geralmente em zonas, nas freguesias rurais.
Com um prazo para a execução da obra estimado em 7 meses e um custo de mais de 718 mil euros acrescido do IVA, a requalificação do Largo do Rocio em Sensoldos implica um investimento de fundo e uma intervenção a vários níveis, como explicava depois o Cristóvão.
Este largo tem desde questões de sinalização e código da estrada, desde especialidades técnicas de pavimentação de vias, desde questões mais de eletricidade ou de drenagens ou de saneamento, porque o que está ali em causa, como aliás na generalidade das reabilitações que vamos fazendo, não é apenas pavimentar um espaço, é ver toda a questão das infraestruturas, modernizá-las e deixá-las preparadas para muitos anos, não para um ano ou dois, mas para muitos anos. Mas, ali naquele caso, do Largo, e eu estou a referir o Largo porque é no fundo o nome que demos ao projeto, mas na verdade vai muito além do Largo, há um conjunto de ruas adjacentes e por exemplo, também a zona poente, mais junto à igreja de Sensoldos, que é depois também um espaço que, até para valorizar o monumento, tem um tratamento um pouco especial. Há um outro Largo a nascente. Ele, por exemplo, tendo em conta as atividades que existem naquele local, nomeadamente já referi o Festival Bons Sons, a própria praça ficar pré-equipada com um conjunto de instalações que facilitem que não tenha que se andar a montar todos os anos equipamentos eletrónicos, passagem de fios, enfim, toda essa complexidade que, como dizia, o primeiro, esse gabinete que seguimos não conseguiu dar resposta, andámos ali a tentar, não quisemos logo, digamos, resolver, ou, portanto, terminar o contrato, mas acabou por ter que acontecer, ao final de um ano e pouco, sem que conseguissem dar resposta. Aconteceu, tivemos que selecionar novo gabinete, nova contratação, depois tentar que se conseguisse aproveitar o mais possível o projeto que já havia sido desenvolvido por outra equipa. Enfim, toda uma questão que explica porque é que realmente demorou um bocadinho mais do que aquilo que gostaríamos, mas tudo isto foi sempre articulado com a comunidade, mas em particular e com muitas reuniões com a Junta de Freguesia e com a Associação.
Nesta sexta-feira e sábado, 26 e 27 de março, a FAPO Estejo, Federação de Associações de Pais Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, Lusíria do Tejo e Médio Tejo, realiza o seu sexto encontro regional de Associações de Pais Encarregados de Educação, que, dado o contexto da pandemia, será realizado online. Na sexta-feira, 26 de março, pelas 20 horas, haverá um debate apenas para dirigentes do movimento associativo parental, quer nacional, quer europeu, debate que será sobrinado ao tema Perspectivar o Futuro com a pandemia presente. Pretende-se debater ideias e visões e a partilha de boas práticas. No sábado, 27 de março, o encontro estará aberto a todos os interessados. Terá início pelas 9 da manhã, com a sessão solene de abertura. Ao longo do dia serão debatidos temas como a inclusão, a autonomia e flexibilidade na educação, o papel da família, segurar ou abarar e ser técnico feliz ou doutor infeliz. O encontro irá terminar por volta das 17 horas. O encerramento contará então na altura com a presença de João Costa, o secretário de Estado adjunto da Educação, e de vários outros especialistas ligados ao setor, integrando um momento de reflexão sobre os desafios mais atuais e o impacto da pandemia na vida escolar e no futuro das crianças e jovens do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Ontem, dia 22 de março, comemorou-se o Dia Mundial da Água, criado pela Organização das Nações Unidas em 1993. Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberto por água e desta 97,5% é salgada e não pode ser usada para o consumo humano. Uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros diários para fazer as suas atividades como bebê-la, tomar banho e cozinhar. A quantidade de água necessária para que o nosso corpo funcione adequadamente varia de pessoa para pessoa, sendo influenciada, por exemplo, pela atividade física realizada e pelo clima. Recomenda-se que se beba ou se ingira 2 litros de água diariamente. Neste dia, vários Estados realizam atividades relacionadas com a conservação e desenvolvimento de recursos hídricos e ou implementação das recomendações propostas pela Agenda 21, que se focam em tratar assuntos relacionados com os problemas de abastecimento de água potável, aumentar a consciência política sobre a importância da conservação, preservação e proteção da água, fontes e suprimento de água potável, aumentar a consciência dos governos e agências internacionais e promover campanhas sobre a importância da água. No dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas divulgou um documento conhecido como Declaração Universal dos Direitos da Água, destacando a sua importância e a necessidade da sua preservação. De que se destaca? A água deve fazer parte do património do planeta, a água é a seiva do nosso planeta, ela é a condição essencial de vida de todo o ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são as atmosferas, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. A água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. Ela é uma doação gratuita da natureza, tem um valor económico, não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. A utilização da água implica o respeito pela lei. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos da sua proteção e as necessidades de ordem económica, sanitária e social. O planeamento, por fim, da gestão da água deve ter em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a Terra. Como todos nós sabemos, sem água não existiria vida, sendo ela essencial para o funcionamento adequado dos seres vivos. Vale a pena pensar nisto. Não podia terminar esta crónica sem vos recordar que devemos manter o distanciamento social, as regras de etiqueta respiratória, a higienização das mãos, a utilização da máscara, o distanciamento, mesmo em casa ou com familiares. Mesmo que tenha sido administrada a vacina, deve manter essas precauções. Juntos vamos conseguir novamente ser felizes.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.